se vocês soubessem o quanto que eu quero vocês. Aí vocês cuidariam mais de mim. Vem sim. Eu vou correr todo mundo, né, cara? Se eu começar o podcast cantando, né?
Isso é uma música real,
sim, sim. É carinhoso. Não é carinhoso, é do. É meu coração.
Quem canta isso aí? E quem canta isso aí?
Não sei porquê. Bate feliz. Cara, várias pessoas. Acho até o Araqueto.
Tá. O Potter. Então deixa eles, Potter, cantar. Tá.
Vou fazer esse favor pra vocês. Eu vou fazer esse favor pra vocês.
Não te mete na vida deles,
vocês, até porque hoje a gente tem uma notícia absolutamente maravilhosa pra dar pros nossos queridos ouvintes, né? Essas milhares de pessoas que nos escutam a cada episódio. Temos um novo patrocinador no Era Uma Vez no Oeste.
Opa!
Um novo patrocinador no Era Uma Vez no Oeste, com uma imensa felicidade. A gente traz aqui que a morada dos Canyons... Uma das moradas, um dos locais mais legais do Brasil estão com a gente. Pra quem não conhece, o hotel fica ali pertinho, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao lado dos canyons dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. No Insta, assim, ó, nós vamos fazer um favor pra vocês. É só ir agora, abre o seu Instagram. Dá esse tempo aí. Exatamente, você tá escutando a gente, abre o Instagram.
Faça esse favor pra você mesmo, pra ver as fotos mais bonitas do Rio Grande do Sul.
Aí vai ali. Tá? Não, e o detalhe é o seguinte, fica em Santa Catarina e tu pode ver de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e se tu consegue atravessar com eles sem passeios, tu vai pro Rio Grande do Sul e tu consegue chegar a Santa Catarina. Uma coisa absolutamente maravilhosa. Fica o município é o município de Praia Grande. Tá? Dei tempo. Entrar no Instagram, vai na procura ali e coloca Morada dos Canyons. Canyons escrito com Y ali. Canyons. Morada dos Canyons. Sim. Isso que você está vendo aí é o novo patrocinador do Era Uma Vez no Oeste. É, eu já estive lá duas vezes, passei um ano novo lá, conheço o Thiago e toda a turma. É uma coisa 5, 6, 7 estrelas, um atendimento absolutamente maravilhoso. É um local lindo. Cara, a gente fica absurdamente feliz. E aí já vou largando a notícia maravilhosa, pelo menos por enquanto, para duas famílias, a família Lazzarotto e a família Escola, que vocês foram convidados pelo Thiago para passarem um final de semana lá, guris. Tu, Marcão, e tu, Escola.
Que demais, que legal.
Aí com famílias, agora, ou sem família, com filhos ou sem filhos, com a esposa ou sem esposa. Eu daria a dica de a primeira vez ir sem os filhos, tá? Sem os filhos.
Ah. E sem esposa
não,
também.
Não, com esposa.
Sozinho?
Com esposa.
Só
com
tu.
Esposa, com esposa. Pá. Vocês vão ter uma conexão lá, um lugar maravilhoso. Então tá, Morada dos Canyons está com a gente. E obviamente que todo mundo, né, cara, que conhece eles, né, e que já foi lá, deve estar feliz. Eles têm 344 mil seguidores no Instagram. Cara, é magnífico, é absolutamente... Isso aqui é um quarto, guris, ó. Isso aqui é um quarto.
Eu já fui pra Cambará, pros Canyons,
visitar os Canyons, tá? É, né? E
a sim, é lá de cá, isso. É que a gente costuma ir porque o caminho é por aqui, mas o grande lugar pra ficar é a Praia Grande, né?
Sim, exatamente. É,
deixa eu dar uma... Vai na morada dos Canyons, tá? E faz uma trilha, que eu acho que é a trilha mais legal a ser feita naquela região ali, que é a trilha do Rio do Boi.
Exatamente. Perfeito.
Então, vá sem criança, tá? Porque é uma trilha... Eu fiz essa trilha uma vez, ela durou praticamente 10 horas, né? Saímos 10 da manhã... Não, saímos 10 da manhã e voltamos... Não, desculpa, 8 horas. Voltamos 6 da tarde, caminhando no meio do rio, entrando no rio, voltando do rio, em cima de pedra, no meio de cobra, mato... Bom, pra ter uma ideia, tu tem que andar com aquelas proteções de caneleira, né? Ah, impressionante.
É foda. Cara, é um lugar lindo. Morada dos Canyons no Instagram. Canyons se escreve com Y ali.
Não.
Cara, assim, a gente ganhou um patrocinador que melhora a vida das pessoas. Muito obrigado mesmo, de verdade. Olha que lindas as fotos que eu tô mostrando pra vocês, gurizada. Olha ali, cara, olha o material.
É outro mundo.
É impressionante, cara.
Outro mundo,
impressionante. Então tá feito. Obrigado, rapaziada, Morada dos Canyons. É só procurar no Instagram e procurar por eles por ali. Eles vão ter todos os contatos possíveis. Tem o site também, né? moradadoscanyons.com.br. A gente tá muito feliz com a chegada de vocês por aqui. Olha aqui, cara. É um show de imagens, cara. Olha aqui. Olha. Foda, né? Foda. Deixa eu começar tratando de um assunto que eu tratei no outro programa, mas eu não tive tempo de, nesse programa, falar lá com a poesia que eu queria colocar nessa história.
Pô, tu ficou uma hora
falando. Não, é no outro programa.
Não tem tempo pra falar.
É no outro programa, no outro programa, tá?
Qual programa?
Eu acho que foi no Bola que eu tentei falar. Ou no Pretinho Básico, um desses programas aí mais humorísticos, tá? Eu vou começar falando de...
Só um pouquinho. Tu não consegue falar nos teus programas, e aí tu vem aqui no podcast. É isso? Então vou fazer o seguinte, vamos abrir um podcast, que é o lado B dos teus programas na Rádio Atlântida, cara.
Em defesa do Potter, tá? Eu já participei do Bola e eu participo do Pretinho. É mais difícil tu conseguir falar lá.
É, não, eu sei.
Então, tá, assim, tem menos espaço.
Eu não vou ser o teu mãos de tesoura aqui, tá? Pode falar, pode.
A história é muito bonita, mas é que eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu vou chegar lá, tá? Mas por que nasceu? Vou dar o preâmbulo. Nessa semana, o estádio do Maracanã completou 70 anos de idade. E o jornal O Globo fez uma pesquisa dos maiores jogos da história do Maracanã. Os três maiores jogos da história do Maracanã, o terceiro é a final da Copa de 2014. A Alemanha vence a Argentina por 1-0, gol do Mario Götze. O segundo jogo do Maracanã é... eu não tô com... Mas o primeiro jogo é o mais importante, que é a final da Copa de 50, onde o Brasil perdeu de virada por Uruguai naquela história. Ficou famoso, a imprensa uruguaia chama de Maracanaço, né? E a gente teve personagens naquela derrota brasileira. O Barbosa sofreu, porque diziam que ele falhou no segundo gol do Didier. E o primeiro gol foi feito por um cidadão que no Uruguai... Ele é uma entidade chamado Obdúlio Varela, tá? É uma história já muito conhecida para quem gosta mais de futebol, mas quem não conhece ela, eu vou contar ela aqui. Para quem já ouviu, eu vou contar novamente. No dia 16 de julho de 1972, o Obdúlio Varela deu uma entrevista para o diário La Opinión, para um jornalista chamado Oswaldo Soriano. Eu tô lendo isso aqui num site de futebol chamado Trivela, trivela.com.br, que é um site muito legal, contando os bastidores do pós-jogo, né, no pós-jogo, o final do jogo e o pós-jogo, e aí eu vou desenhando, vocês vão chegar onde eu quero chegar, eu vou ler na íntegra a declaração do Obdúlio Varela para esse jornalista. Quando fizemos o segundo gol, abre aspas aqui, o de Didier, não podíamos acreditar, campeões do mundo, nós, que vínhamos jogando tão mal, no fim da partida estávamos como loucos. No Brasil, havia dor, era uma desolação. Nessa noite, saí com meu massagista para ir a um bar, tomar algumas cervejas, e caímos no bar de um amigo. Não tínhamos um só cruzeiro e pedimos fiado. Fomos a um canto beber e daquele ponto olhávamos as pessoas. Estavam todos chorando. Parecia mentira, todo mundo tinha lágrimas nos olhos. De imediato, vejo entrar um grandalhão que parecia desconsolado. Chorava como um bebê e dizia, abre aspas, Obdúlio ganhou a partida contra nós. E chorava mais. O Obdúlio esse, que está contando a história pra gente, eu olhava e me lastimava, diz o Obdúlio. Eles haviam preparado o maior carnaval do mundo para essa noite. E nós havíamos arruinado. Segundo esse homem grandalhão, eu havia arruinado. Eu me sentia mal. Dei-me conta que estava amargurado como ele. Seria lindo ter visto esse carnaval, ver como as pessoas se alegravam com uma coisa tão simples. Nós havíamos arruinado tudo e não havíamos ganhado nada. Tínhamos um título, mas o que era isso diante de tanta tristeza? Pensei no Uruguai. Ali as pessoas estariam felizes. Mas eu estava no Rio de Janeiro, no meio de tantas pessoas infelizes. Lembrei-me da minha fúria quando fizeram o gol, da minha raiva, que agora não era minha, mas me doía. O dono do bar se aproximou de nós com o grandalhão que chorava. Ele disse, sabe quem é esse aqui? Esse é o Obdúlio. Eu pensei que iam me matar, mas esse grandalhão me olhou, me deu um abraço e seguiu chorando. Depois de um tempo, ele me disse, Obdúlio, pode beber com a gente aqui? Queremos esquecer, sabe? Como eu ia dizer que não? Estivemos a noite toda bebendo nos bares. E eu pensei, se tenho que morrer nessa noite, que seja. Essa é a história do Obdúlio Varela em 1950, o que ele viveu lá. Quem romantiza muito esse jogo, é um clássico, disso é o senhor Eduardo Galeano, né, que gosta de escrever de futebol, tem um livro chamado Futebol, Futebol ao Sol e à Sombra, que é um clássico. Mesmo que não goste de futebol, vai achar bonito. Abre um pequeno parênteses, acho que eu já contei essa história aqui nessas quase 90 edições de escola, não sei se tu lembra dela, porque eu vivi com o Marcão. Eu entrei numa a gente foi para Buenos Aires, eu e o Marcão, nos casais, né? E a gente entrou numa pequena...
Não, só um pouquinho. Vocês foram para Buenos Aires como casal?
Com os casais. E aí nós chegamos lá em Buenos Aires, demos um passeio pelo bairro de... Como é que é o nome, Marcão? O nome de... Cara, quem é casado Palermo. É vocês.
Não.
Já apareceu em outdoor. Santelmo.
Não sei.
Entramos numa livraria, escola. Vê a cena. Entramos numa livraria. E aí tem um velho. Nós entramos na livraria, faz aquele barulhinho, aqueles sininhos que tocam assim. O velho cagou pra nossa presença. Cagou o dono da livraria.
Vazia.
É sensacional. Livraria
vazia.
Não tinha ninguém
lendo e o argentino,
cagou.
O argentino aí, eu gosto do povo argentino, porque ele o mal-humorado argentino é muito engraçado. Né?
Beleza.
Vocês viram aquele filme Encontro Chinês?
Sim, é isso aí.
Não vejo filme argentino. Tá, Marcão. Me recuso.
Aí desculpa. só pra gente. O filme nem é tudo isso, mas o mau humor do cara é. Eu me mijei de rir, porque o mau humor do cara é muito engraçado. E o argentino mal-humorado é muito engraçado. É mais que o italiano.
Aí esse.
Sim, porque ele é arrogante. Sim,
exatamente. Bah! Exatamente.
Nossa senhora. Mas num nível assim, inacreditável.
Vai. Aí, cara. A gente. Eu falei assim, Marcão, olha só como é que se faz na Argentina.
Pior que foi cheguei isso, cara. Foi assim mesmo.
Olá, como está? Tranquilo? Bom, nós somos do Brasil e.
Aí acabou a conversa.
Não. E bueno, pensamos que sobre os livros, queremos que tu saque os livros para nós. Que tu saque os livros, por favor. Meta ali nos nossos corredores. E, não sei se corredores existe. E nos saca os melhores livros. Esse melhores livros para quê? Para você, homem. Hombre, para você, por favor. O velho abriu um sorriso, escola. Ele tinha o poder de escolher os livros para a gente. Cara, e aí começou uma aula de literatura argentina e uruguaia. O cara foi lá, escolheu alguns livros, nós fomos pegando. A gente comprou livros lá, né, Marcão? Lembra? Eu peguei vários. Legal. Eu olho para eles aí, eles estão separados ali. Livros que o velho escolheu, estão ali. Né? Uhum. Depois mas eu posso merda. Passar. Não, os livraços, coisa foda. Foda mesmo, assim, tipo assim, foda. Aí tá, vamos pra pagar. Ele escolheu, feliz da vida, aí conversou com a gente, não sei o quê. Aí nós vamos pagar e eu falei assim: ah, engraçado, nós estávamos falando sobre autores uruguaios e argentinos. E o senhor não escolheu nenhum do Galeano. E aí ele, de novo, fechou a cara e falou assim:
fechou.
Galeano? Galeano é uma mentira. E aí nós olhamos pra ele assim, porra, mas um best-seller. Aí ele falou uma coisa maravilhosa. Galeano tem um equipo de 10 escritores, não sei como se fala, de 10 escribas que fazem a pesquisa, que fazem o trabalho, que fazem a labuta, le põem as páginas e Galeano só coloca o nome. Tipo assim, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, sabe?
Cara, foi isso aí, cara.
E aí eu
bati a palma. Eu falei assim, eu bati a palma porque eu odeio o Galeano. Eu achei ele uma falácia.
Beleza.
E eu falei, viu, Potter? O argentino tá falando.
Aí o que acontece é o seguinte. Aonde eu queria chegar, tá? O Obdulio Varela tem texto... Quer dizer, o Galeano tem texto sobre o Obdulio Varela, textos bonitos de futebol. Porque ele enxergava o futebol de uma outra maneira, uma coisa muito mais poética. Aí eu botei o nome do Galeano pra descobrir dessa história... E dei de cara com um texto na Folha de São Paulo, de 2014, dia 26 de maio de 2014, que o texto é o seguinte... Detalhe, tá no como é que se chama? No setor chamado Mercado. Não tá nem no setor de literatura,
editoria
Mercado. A manchete é a seguinte, é um texto do Larry Rutter, lembra o Larry Rutter?
Sim, foi sim. Correspondente do New York
Times. Aquele que disse que o Lula bebia
foi
e o Lula queria correr ele daqui, porque, né? Liberdade de expressão é isso aí, né?
Ah, esse cara é muito bom.
Exatamente. Aí,
sabe tudo de Brasil, não só por isso. Mas... melhor que a gente.
Sim.
Não conhece o Brasil melhor que a gente.
O Peninha disse: tu quer conhecer um país, pega livros escritos por viajantes. É a outra dica do Peninha. A primeira dica é ver uma placa, pega o nome e estuda sobre uma pessoa, porque tu vai abrir vários galhos e tu vai saber mais um monte de coisa, ou pega gente que escreveu sobre outros países, que não morava lá, que não nasceu lá. Bem, voltando aqui, um outro Eduardo Galeano. A manchete é a seguinte: Eduardo Galeano muda de ideia sobre as veias abertas da América Latina.
Como é que é?
Tá de que ano isso aí?
2014.
Tá. Por mais... É que o Veias Abertas da América Latina é um livro interessante, né? Mas ele é datado, né?
Vou dar aspas. Por mais de 40 anos, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, vem sendo o texto clássico dos sentimentos anticolonialistas, anticapitalistas e anti-americanos naquela região. Hugo Chávez, o presidente populista da Venezuela, deu uma cópia do livro que ele definiu como um monumento na história latino-americana, de presente ao Barack Obama no primeiro encontro deles. Só para falar para vocês que já teve um encontro entre Hugo Chávez e Barack Obama. Esse texto é maravilhoso. Nós vamos relembrando coisas maravilhosas. Mas agora o uruguaio Galeano, 73 anos, renegou o livro, afirmando que não estava qualificado para tratar do tema e que o texto era ruim. Previsivelmente, suas declarações deflagraram um vigoroso debate regional, com a direita caprichando no "eu não disse" e a esquerda persistindo em uma defesa ferrenha do livro. Galeano disse: "Veias Abertas pretendia ser um livro de economia política, mas eu não tinha o treinamento e o preparo necessários. Eu não seria capaz de reler este livro. Cairia dormindo. Para mim, essa prosa da esquerda tradicional é extremamente árida e meu físico já não a tolera."
Interessante. Vocês leram o livro?
Sim, eu li. Eu li.
Eu li o livro há muito tempo, tá?
Mesma coisa que eu.
Algumas coisas me incomodam no livro. O livro é interessante. O livro é interessante para saber, enfim, para a visão dele e tal, mas é uma visão...
Eu acho que eu li.
Quando tu tá na faculdade, é um livro legal, porque ele é um livro super idealista e tu não tem, assim, a dimensão ainda de toda a história da América Latina, de toda a compreensão que a transformação da América Latina exige, né, desde a colonização, depois a exploração com a colonização, depois o desenvolvimento da economia de uma forma geral. E assim, ele fala coisas do tipo: os americanos só exploraram o Brasil. É uma visão assim muito... Como é que eu vou te dizer? A visão muito... vira-lata, sabe? Eu gosto do Galeano, tá? Acho que ele escrevia bem e tal. Mas é uma visão muito... achando que os Estados Unidos são os imperialistas e nós somos os explorados, os permanentemente explorados, né? Eu acho meio simplista demais, sabe? Ele dá exemplos, assim, de como as grandes um trecho do livro, né? Estou citando um exemplo do livro. Como as empresas se estabeleceram aqui e se desenvolveram aqui, empresas americanas. Que aqui nunca teve nenhuma restrição para a empresa americana entrar. E lá nos Estados Unidos, só um exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos, imagina, é inconcebível uma empresa da América Latina entrar nos Estados Unidos. Bom, veio a globalização e acabou com essa tese, né? Porque hoje tu pega um dos maiores frigoríficos dos Estados Unidos, é um JBS. Pega uma das maiores empresas de processamento de aço nos Estados Unidos, é uma empresa daqui, de Porto Alegre, a Gerdau. Tem uma visão meio simplista. De bebidas Ambev. Sabe? Uma das maiores do mundo, Ambev, né? Uma das maiores do mundo, Ambev, brasileira.
Sim. Chegou lá e comprou a Budweiser, comprou não sei o quê, foi comprando coisa.
Então, por isso que eu acho que o livro, para deixar barato, tá, nesse meu comentário, eu acho que o livro é datado, é muito datado e muito simplista, muito raso na análise. Mas que bom que eu não sabia que ele tinha reconhecido.
Cara, foi uma surpresa completa pra mim.
É. Tu vê, ninguém. Também. Eu pelo menos não tinha.
Não, não é o seguinte.
Olha, eu passei a apreciar mais o Galeano agora.
Toma, viu? Mas assim, ó. Toma,
é verdade. Não, tem uma coisa legal dele também, né? Ele veio pra Feira do Livro de Porto Alegre uma época. E eu não sei qual ano foi isso, mas foi nessa década, eu acho, sei lá. Não sei quando é que ele morreu, na real. E eu lembro que as pessoas foram para uma plenária dele, para uma palestra, para um bate-papo com ele e tal, e todo mundo levou o livro
para ser autografado. Quando ele vinha aqui para Porto Alegre...
E daí a fila de autógrafos era...
Ah. Morreu em 2015.
Pra qualquer evento, né?
Dia 13 de abril, câncer de pulmão. Um ano depois dessa declaração. É.
Quando ele vinha para Porto Alegre na Feira do Livro, bah, era um acontecimento.
Porque amado, né?
A esquerda em Porto Alegre amava ele, né?
Mas é que tá, tinha uma fila de pessoas querendo autógrafo e a fila entrou à noite, né? É. Tá, ele ficou horas mais ali. E daí a produtora dele falou, não, olha só, o senhor Galeano tem que ir pro hotel, vamos fazer o seguinte. Ela pegou e botou todos os livros que não tinham sido autografados em caixas, com o nome de cada um botou o seu nome numa tira de papel, e daí a produção da Feira do Livro levou pro hotel dele, para ele autografar depois os livros. Uhum. Para as pessoas não ficarem sem o autógrafo dele, cara. Eu achei isso aí de um tamanho
elegância,
absurdo,
né?
Dele.
Elegância, né? Mas deixa eu seguir o texto do Rotter aqui, que vocês vão ter mais surpresas agradáveis. Né?
Ah, e... boa, não terminou, achei que tinha não, terminado.
Tem mais coisas interessantes aqui, tá? Beleza, o livro foi escrito no começo dos anos 70, tá? Só para deixar dar um time mark bem colocado. Deixa eu colocar aqui, tá, chegamos aqui. Mas a inesperada rejeição de Galeano ao livro deixou muitos acadêmicos incertos sobre como lidar com a obra. Aí a Mary Grindle, então presidente da Associação de Estudos Latino-Americanos e diretora do Centro David Rockefeller de Estudos Latino-Americanos de Harvard, disse: se eu usasse esse livro em um curso, eu tomaria os novos comentários de Galeano e os adicionaria, usando-os para gerar uma discussão muito mais interessante sobre como vemos e interpretamos os acontecimentos em pontos diferentes do tempo. Legal isso aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Michael Yates, que era diretor editorial da Monthly Review Press, que é editora do Galeano nos Estados Unidos, ele disse que tudo, as declarações são nada mais do que uma tempestade em um copo d'água. Esse é o livro mais vendido da Monthly Review. Ele passou algumas horas na lista dos 10 títulos mais vendidos quando o Obama ganhou ele de presente do Chaves. Olha a loucura! O Hugo Chaves... dá de presente pro Obama um livro do Galeano, que depois renega o livro, e ele é o livro mais vendido da Amazon, cara, pela Monthly Review. E aí ele fala, o Michael Yates fala assim: por favor, o livro é uma entidade distinta do escritor e do que quer que ele possa pensar agora. Essa frase. O motivo exato para que Galeano tenha decidido renegar o livro não está claro. Ele se recusou a explicar, se pronunciando por intermédio de Susan Burgos, sua agente nos Estados Unidos. Segundo ela, Galeano com o tempo havia se horrorizado com a prosa e a fraseologia de As Veias Abertas da América Latina. E aí o texto depois segue com outras opiniões. Isabel Allende dá uma opinião, O outro companheiro da América Latina aqui, o... Olha só, tem uma opinião do Rodrigo Constantino.
Cara, que salada isso aí, velho.
No Brasil, Rodrigo Constantino, autor de Esquerda Caviar, adotou um tom ainda mais áspero, culpando a análise e receita de Galeano por muitos dos mares da América Latina. Abro aspas pro Constantino. Ele deveria se sentir muito culpado pelo estrago que causou. É isso.
Interessante, né, que o cara teve a sinceridade de admitir que foi raso nas avaliações lá atrás, de 40 anos atrás. Eu acho interessante também colocar no tempo e no espaço a produção desse livro, né?
Claro, sim.
O cara tava falando
Vivíamos ditaduras, né?
É isso aí. Ele tinha aqui 20 anos, sabe? 20 e poucos anos. E tinha todo aquele clima, assim, favorável ele escrever aquilo. E eu duvido que ele imaginasse que lá atrás esse livro poderia virar quase a Bíblia da esquerda na América Latina. Agora, de fato, quem lê o livro, quem olha hoje o livro em retrospectiva, eu li ainda na faculdade. Eu tenho um livro aqui em casa, eu acho. Ele tem uma narrativa, a prosa dele é interessante. Tu vai lendo o livro, tu vai consumindo ele facilmente. Mas ele é muito raso, ele é muito simplista nas ideias e muito panfletário também.
Agora, obrigado. Essa palavra. É isso
panfletário,
aí.
Né?
Sabe que eu gravei um Potter entrevista com Peninha? Eu sempre chamo Peninha, né? Aliás, deixa eu aqui convidar os guris aqui, eu já tinha meio que falado com eles no ar aqui. Eu vou fazer um Potter entrevista com o Escola e com o Marcão, tô convidando vocês. É, dessa nova temporada que eu tô perguntando daqui pra frente, entre parênteses, eu boto a palavra pandemia pra dar um time mark. Eu quero que vocês falem. Eu quero convidar vocês e eu entrevistar vocês dois. Eu nunca entrevistei duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu queria que, tipo, botar o Era Uma Vez no Oeste ali, só que sem a minha participação, né? Eu não vou cagar nenhuma tese, só vou perguntar pra vocês. Então já tá feito
o convite no ar aqui, então vocês vão poder negar, aqui, senão cara, vocês vão ser uns pau no cu. Potter, a gente já não fala o suficiente,
cara,
aqui, tu quer que eu fale mais
eu pego,
ainda?
Eu pego opiniões de pessoas que... Não, mas é específico, né? É exatamente específico. Sim, assim,
não,
mas
não, tá certo.
Eu pego opiniões de pessoas que as pessoas querem ouvir, lamento falar. Mas aí eu falando com o Peninha, contou uma história muito legal, que é o seguinte, ele teve um convite uma vez do José Serra, então ministro da Saúde, para contar a história da vigilância sanitária no Brasil. Aí o Peninha, porra, mas vai tomar no rabo, né, cara? História da vigilância sanitária. E aí, cara, o que, que acontece com um cara como o Peninha? Ele vai lá, começa a pesquisar e começa a ver que o furo é muito maior, que tem muito mais histórias, que é espetacular. Como foi trazido o primeiro vaso para o Brasil, sabe? Vaso sanitário. Sabe? E aí ele acaba falando assim, e aí ele chega em duas conclusões, assim, já que a gente tá falando de pandemia, ele volta atrás para falar da gripe espanhola, das pestes europeias, né? E ele volta a falar uma coisa que eu já coloquei um áudio dele aqui no programa, não sei se vocês lembram, sobre o que dizimou os índios brasileiros. O que mais dizimou o índio brasileiro foi o homem branco, mas não foi a pólvora. Foram os vírus e bactérias. Era um povo absolutamente virgem no Brasil. Eles não viajavam, eles não se trocavam, eles ficavam nas suas tribos, tanto que as maiores batalhas eram entre tribos, né? Entende? Então, quando chegaram as doenças europeias, cara, assim, ó, foi o maior morticínio. A maior causa de morte de índios no Brasil foi o homem branco com as doenças que ele trouxe, né? Porque os índios eram indefesos, eram corpos indefesos. Eles não tinham anticorpos para aquelas doenças que os portugueses que viajavam o mundo iam acumulando conforme os anos iam passando. Né? E aí ele fala, se tivesse vigilância sanitária no Brasil, os portugueses iam chegar lá em 1500 e eles iam parar na vigilância sanitária. E aí eu media a febre deles, né? Ele brincando, né? Iam ver como é que tá e falar assim, não, cara, vocês só entram aqui de máscara. Ou vocês vão fazer uma quarentena pra gente avaliar vocês aqui. E só vai poder entrar aqui quem tem todo o cuidado, assim. Ou seja, aquela história da pólvora, que é muito das veias abertas da América Latina, e que óbvio que aconteceu, né? Porra, os caras vêm aqui, tomam dos índios as terras. Isso é história acontecendo, né? Agora, aquela história contada pra gente que foi só isso, ela tá errada. O que mais matou o índio no Brasil foi doença. Doença, e depois eles...
Um todo, né?
E aí se juntavam com os espanhóis e portugueses para destruir a outra tribo, né? Teve um monte de coisa em cima, um monte disso. É muito mais complexa a história. Por isso que eu achei legal a resposta da professora ali de Harvard, ali, né? Pô, beleza, vou pegar isso aqui e quando a gente discutir esse livro, nós vamos levar em consideração o que o autor do livro falou isso aí anos e anos depois, né? 2014, qual é a conta? 1970? 44 anos depois? Né? É uma coisa interessante, acho legal isso, assim, de pessoas que trabalham com história, assim, e saberem que ela continua viva, que ela continua acontecendo. Que era aquela discussão sobre as estátuas, lembra que eu falei pra vocês? Uhum. Assim, cara, deixa derrubar as estátuas. Tá, vamos discutir depois o que acontece. Agora, se o povo tá na rua e tá indignado, quebra a estátua e conta isso no livro de história. O ano de 2020 aconteceu isso, isso e isso. As pessoas derrubavam estátuas de pessoas que foram que tiveram escravos ou que mercantilizaram, né? Fizeram mercado com isso aí. E as pessoas se indignaram e derrubaram, né? Porque estátua é homenagem, né? Estátua é homenagem, né? Ninguém bota uma estátua do Hitler e fala assim, ó, esse aqui é Hitler, esse filho da puta. Desculpa,
sabe que uma vez
quando botou Hitler na discussão, acabou a discussão.
Eu vou entregar agora, Potter, eu sei que não podia falar, mas bah, não vou me segurar, né? Semana passada eu gravei uma entrevista de uma hora com o Niall Ferguson, tá? E evidentemente a gente entrou no assunto racismo, protestos nos Estados Unidos, derrubada de estátuas e tal. E o Niall Ferguson, a gente sabe, é um cara assim de centro-direita, direita... liberal, muito crítico da esquerda, muito crítico do marxismo e tal. E foi uma entrevista super interessante. O Niall Ferguson é casado com aquela escritora de origem somali, Ayaan Hirsi Ali, que escreveu aquele livro Infiel. E é muito interessante, porque ele é casado com uma negra, né, tem dois filhos com ela, e ele tem uma visão muito interessante sobre o que está acontecendo agora. Derrubada de estátuas, assim, ele é radicalmente contra. Ele diz o seguinte: que isso vai mudar no racismo? Estou falando do historiador, cara que passou de Oxford, Stanford, Harvard, escreve para o Boston Globe. Ele dirige hoje o Hoover Institute da Stanford University. É um cara muito qualificado, assim. Participa do Fórum de Davos. Ele trafega nesse mundo aí, tá? E ele estava me dizendo o seguinte: de que adianta derrubar a estátua? Eu discordo, assim, eu discordo um pouquinho da opinião dele, mas aí foi interessante ouvir o ponto de vista dele, histórico, inclusive. Ele disse, legal e tal, mas o que que isso muda na compreensão de que nós temos que acabar com o racismo, acabar com o preconceito? Não muda nada, ele disse, eu duvido que isso mude. Ele disse, tem mais, esse movimento, ele vai mais fundo ainda, ele aperta mais na ferida. Esse movimento que nós estamos vendo não é um movimento contra o racismo. Esses protestos, as manifestações aí, têm o racismo como narrativa. O grande problema dos Estados Unidos não é o racismo. O grande problema dos Estados Unidos é brutalidade policial. Eu disse, como assim? Então o senhor acha que não tem racismo? Não estou dizendo que não tem racismo nos Estados Unidos. Tem tanto racismo nos Estados Unidos como tem no Brasil, ele disse. E, aliás, no Brasil é um dos países no mundo em que por mais tempo houve escravidão. O que eu quero dizer é o seguinte, o problema de Minneapolis não é um problema de racismo. O problema de Minneapolis é violência policial. Nós temos um policial lá que já tinha batido em branco, já tinha batido em vermelho, já tinha batido em chinês, ele ia bater em qualquer um. Aconteceu de ele ter sido tão agressivo que ele acabou matando uma pessoa, e essa pessoa é negra. Mas ele teria colocado o joelho em qualquer um que fosse suspeito. E ele até tem ele é mais mirabolante ainda, ele puxa dados para dizer que a violência contra o negro nos Estados Unidos é tão forte quanto a violência contra o branco. Porque tem uma coisa de porte de arma nos Estados Unidos, todo mundo tem uma arma. Então todo mundo é um atirador em potencial, então a polícia vê dessa forma. Ele disse, esse cara que matou o George Floyd, que é uma aberração, que é um troço horrendo, esse cara, o policial tinha múltiplas denúncias de violência policial. Por que esse cara não foi demitido? Esse cara teria, se a polícia fosse séria, esse cara teria sido demitido em qualquer país do mundo. Mais do que isso, ele disse. Só não é demitido porque o sindicato dos policiais é muito forte. Porque o sindicato dos policiais vai pressionar as autoridades da cidade e não vai deixar o cara ser demitido. É por isso que ele não é demitido, é por isso que não, a violência não termina. E aí ele aperta bem na ferida. Ele diz o seguinte, tá, eu disse, não, mas só um pouquinho, mas tá todo mundo pedindo o fim do racismo, o racismo é uma coisa... Ele diz, não, ótimo. Aliás, é interessante, né, tem duas pandemias no mundo, tem a pandemia de Covid, que é muito séria, e tem a pandemia de um movimento que começou lá em Minneapolis e agora parece que o problema da violência policial é violência no mundo todo, e não é. E aí eu disse, tá, mas e como é que tu explica toda essa gente na rua? Disse, as redes sociais. E aí é bonito, a narrativa é bonita, ele disse. A narrativa é bonita porque é punho fechado pra cima, vidas negras importam, jovens, né, nas ruas, progressista. Quando tu coloca esses ingredientes dentro de um... Quando tu frame it, sabe? Quando tu coloca esses ingredientes dentro de um quadro, ele fica lindo.
A crítica dele é a movimentação atual.
a movimentação entendi. Atual.
Ele disse que ele não disse problema, em nenhum momento, ele não disse em nenhum momento para ti que não há o racismo estrutural no planeta Terra.
Não. Ah, tá. Não. Ele reconhece isso.
Eu ia pegar aqui e ia queimar os livros dele aqui. E derrubar uma estátua aqui também.
Não,
eu sei.
Não.
Hoje à tarde ia derrubar uma estátua do, sei lá, de quem aí.
E olha que interessante, esse cara é casado com uma negra.
Sim.
Não, ele pesquisou o racismo, ele explica o racismo, ele disse, não, pelo amor de Deus, racismo existe, só que mais uma vez está se estigmatizando o racismo, a ideia errada do racismo. O racismo não é racismo da polícia americana, lá o problema é brutalidade policial, que ela bate em negro, como bate em branco, como bate... Aí eu fiquei pensando...
E fica impune.
Tá gravada essa entrevista?
A impunidade da brutalidade.
Tá gravado.
Vamos, tu libera que a gente coloque ela no final de um Era Uma Vez no Oeste?
Sim, não tem problema. É, só vai sair no caderno doc, eu acho, que do fim de semana que vem.
Fim de semana que vem é o próximo. Estamos gravando dia 17. Pra
não furar, né? Depois disso aí
a gente coloca. Tá gravando dia 17 de junho, vai ser na semana que vem. Cara, assim, ó, eu não concordo com várias coisas que ele diz, mas é muito interessante ouvir o ponto de vista... de um historiador que pesquisa, que tem muitos anos de carreira, que foi educado em Oxford, e que tem um ponto de vista...
Eu acho legal a parte que ele fala.
Um outro historiador brasileiro, desculpa, Marcão, Laurentino Gomes, que acabou de lançar a primeira edição de um livro chamado Escravidão, também foi ao Twitter dizer que não... Que, né, ele cita, a gente leu que o Twitter...
E foi criticado, bem criticado.
Só para quem não ouviu outro programa, ele fala... Ele pega uma... Querem derrubar uma estátua do Borba Gato. A gente leu esse tweet aqui, discutiu aqui. E ele tá dizendo que não é assim o caminho. E ele tem os pontos de vista dele. Marcão, desculpa.
Tem que botar uma estátua de um gato chamado Borba. Uma estátua gigante, sendo um gatinho. O Borba. Não, eu ia falar que o Escola falou do Niall Ferguson. Eu concordo com ele num ponto crucial para mim. Que é o seguinte, o que essas manifestações estão efetivamente fazendo para acabar com o racismo? Porque a gente vê marchas de pessoas pacíficas, aí tu soma com, pessoas não pacíficas quebrando coisas, aí tu soma com o aparecimento de personalidades negras em programas de TV, programas de rádio, propaganda eleitoral, propaganda de produto, do nada, né? Sobra uma coisa meio multiplicadora, assim. Marcão. Aí tu soma com outra coisa, que é brancos fazendo homenagens. Eu vi um vídeo de atores agora, que só tinha branco. Não, porque o racismo, que coisa triste e tal. Então, cara, eu não sei se isso não é só uma chaminha, que vai apagar daqui a um ano. E daqui a 10 anos vai ter um grande movimento novo, como se fosse várias ondas, sabe? Que tu não tem uma melhora específica sobre isso. Eu acho que o Niall tá certo nisso aí. É, a narrativa tá sendo mais importante do que a eficácia.
Só pra deixar bem claro, porque aí eu sei, já teve gente que maldosa, poucos, né? 2, 3, inclusive, que eu acabei bloqueando, porque, cara, pegar uma declaração, uma frase isolada, distorcer e ir para as redes dizer que o fulano disse aquilo, putz, merece bloqueio, né? O sujeito pegou uma frase dizendo que eu, olha só a aberração, dizendo que eu negava que houvesse um problema de racismo. Cara, eu talvez seja um dos jornalistas que mais dê voz para pessoas que são vítimas de racismo. Fui o primeiro a entrevistar e dar voz para ela, a primeira juíza negra da vara do júri de Porto Alegre. Fui o primeiro a dar voz para pessoas que são vítimas, sou o primeiro a dar voz para vítimas, para pessoas que são vítimas de racismo. Acho uma coisa assim inominável o racismo, preconceito de cor de pele, é um troço assim horroroso. Só que há uma discussão interessante aqui, que é o problema lá em Minneapolis foi mesmo racismo, e talvez esse policial lá vá se pegar o histórico dele, seja racista, supremacista branco, aquela coisa toda nojenta, ou é um problema da brutalidade policial. Eu fiquei pensando sobre isso depois da provocação.
Posso responder?
Do Niall, sabe? Claro, vai.
Posso responder? Por uma incrível coincidência, ontem o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, disse que anunciou novas medidas e orientações para os departamentos de polícia do país. Né? Só lembrando que o governo americano estava cagando. Isso aqui só aconteceu porque quebraram as cidades. Que fique bem claro. Se ninguém se indignasse com George Floyd, com a morte dele, não aconteceria merda nenhuma. Porém, vamos lá. Trump disse que vai destinar recursos através do Ministério de Justiça para treinamentos que, atenção escola e Niall Ferguson, desinstalem a violência. Abre aspas para Donald Trump. As asfixias serão punidas e só serão permitidas quando a vida do policial estiver em risco. Teremos armas não letais. Estamos desenvolvendo novos mecanismos o tempo todo. Mais aspas. Os departamentos terão que dividir informações sobre abusos para que os policiais não sejam movidos de um para o outro departamento. E também vamos destinar recursos federais para indivíduos sem tetos e que têm problemas com drogas. A América não existe sem polícia. Os americanos acham que temos que apoiar os policiais e aumentar a transparência e investimentos de recursos das polícias. Lei e Ordem, que é a coisa que ele mais está tweetando, eu não sabia que ele gostava tanto dessa série. Law and Order. Tem que ser restauradas mais ainda no mundo. Igual fizemos em Minneapolis por 4 dias após sair do controle e enviamos a Guarda Nacional. Então, Marcão, sim, há uma movimentação. Ela vai ser colocada em prática e os próximos movimentos serão mostrados ou não. Mas eu vou falar para vocês qual é a maior arma da história da humanidade contra a violência policial e, por consequência, contra o racismo. Vocês não estão vendo a gente, mas eu estou mostrando aqui. É isso aqui. Steve Jobs fez a maior arma de justiça moderna da história da humanidade. O smartphone, o aparelho telefônico que todo mundo tem, e que todo smartphone tem uma câmera que filma, isso é a revolução. O presidente dos Estados Unidos está tentando restaurar e acabar com a violência na polícia americana porque uma mulher tirou da bolsa ou do bolso dela um telefone celular, apertou REC e gravou. Essa é a maior arma da história da humanidade. Isso aqui, cara. Isso aqui é uma revolução. Isso aqui é uma revolução. E se a gente for invadir Black Mirror... Né, se for um chip, se ir para nossa pupila, se a gente filmar tudo que a gente viveu e poder depois voltar atrás para ver se a gente viveu, se foi exatamente aquilo, né, tô viajando agora aqui, marcando na tua área que é sci-fi, apesar de eu achar que tu acha que Black Mirror não é um sci-fi de tanta qualidade assim, ou pelo menos não mereceria tanta audiência ou tanto papo, né, que virou meio que sinônimo.
Não,
né?
Merece.
Merece, né?
O problema de Black Mirror é que nem Los Hermanos são os fãs.
É os fãs, né?
Não é
exatamente.
O produto.
Então, cara... Tá aí.
Como é que é a história? O problema de Black Mirror... É,
tem coisas que o problema são os fãs, né, cara? Jesus Cristo, maconha...
Bolsonaro, Lula...
Os hermanos, Bolsonaro, Lula e Black Mirror.
Alguns dos elementos que a gente falou, o problema também é o fã e também é a pessoa que é idolatrada. Algumas. Escolha você.
É muito fã, né, cara?
Escolha você aí. Certo, gente?
Tem coisa, cara, que sua tia chega e fala que gosta. Tua tia...
Ai, Marquinho, eu descobri uma série nova, é Black Mirror.
Puta que pariu.
Conta preconceito. Cara, todo nerd ele tem esse preconceito. O nerd ele gosta que pouca pessoa veja.
Ele é um arrogante.
O nerd não gosta mais de Homem-Aranha. Homem-Aranha não presta pro nerd.
Imagina um nerd argentino, cara. Deve ser insuportável.
Um nerd deve odiar o sucesso de Star Wars. Deve odiar. Ele deve ter ligado uma das espadas Jedi e se empalar com aquele laser.
Sabe?
O sabre de luz, viu? Já errei. Acabou o programa, rapaziada. Valeu, muito obrigado. A gente repete, é um programa marcante pra gente, porque Morada dos Canyons tá com a gente. Arroba no Instagram, arroba Morada dos Canyons, o Ni do Canyons é com Y. Também dá pra entrar no site deles, Morada dos Canyons.
Posso dizer uma última coisa?
.com.br, tá com a gente.
Pra polemizar.
Por favor.
Canyons são mais bonitos que o Grand... Canyons aqui, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, são mais bonitos que o Grand Canyon.
Ah, mas disparado, né? Qual é a polêmica?
Não, só tô colocando.
Não tem polêmica, né?
Não?
Nada, zero polêmica.
Boa.
Só a verdade sendo falada.
Vou te pagar uma cerveja lá na Morada dos Canyons.
Tá, beleza, combinado.
Era uma vez no Oeste, agora com Morada dos Canyons. Obrigado, rapaziada, que nos ouve. Espalha a gente fica muito feliz com isso. Tchau, tchau pra vocês.